Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante. Nós vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante. Amém ou não? Você que está aí com a tua Bíblia, abre em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Você que não está com a tua Bíblia, acompanha no telão tranquilamente aqui atrás da minha cabeça. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Coisa linda de Deus, pode olhar para mim. Amém ou não? Quando a gente lê esse contexto ele mostra para a gente que Abraão, mais do que ser o patriarca de todas as nações e o principal patriarca bíblico, ou seja, a Bíblia nos revela que a partir de Abraão, todas as descendências que estão debaixo de uma promessa de Deus foram geradas. E eu vou te explicar onde a gente vai chegar hoje. Quando eu falo que a partir de Abraão, vou falar de novo, todas as descendências debaixo de Abraão foram geradas debaixo de uma promessa. Eu quero dizer para você que eu e você fazemos parte dessa descendência. Nós estamos debaixo desse guarda-chuva de bênção. Posso ouvir um glória a Deus? E o melhor, nós estamos falando de um contexto que se inicia em Gênesis 12, quando a gente começa a conhecer a história de Abraão, que era Abrão. Ou seja, ele era um homem antes de receber as promessas de Deus, e ele se tornou um novo homem quando as promessas do Senhor iniciaram-se a serem concretizadas na vida de Abrão, que deixa de ser Abrão e se torna Abraão. Nós vemos o nome de Abraão tomando uma maior amplitude, vamos dizer assim, que o nome Abraão, ele é esticado, ele se torna um nome a mais, aí colocado um A aí a mais, de Abraão ele se torna Abraão, porque realmente existe uma extensão, um crescimento, uma predominância maior de tudo aquilo que Abraão havia vivido e começou a viver de novo, ou seja, tudo que ele começou a viver debaixo das promessas de Deus o tornaram alguém maior em todos os segmentos da sua vida. Quando a promessa de Deus ela se cumpre nas nossas vidas, nós somos muito beneficiados. E eu quero nessa noite te conduzir até a promessa que Deus tem para a tua vida. Eu quero ser um canal de Deus nessa noite, para que você seja fortalecido e para que você venha perseverar, não abrir mão das palavras proféticas, das revelações, das profecias que você já recebeu um dia na tua vida. Posso ouvir um aleluia? Eu quero ser um canal de Deus para que você resista a todo mal, resista às tentações que têm vindo contra você, para te desanimar, para chutar o pau da barraca, para colocar tudo a perder. Eu quero ser um canal de Deus nessa noite, para te dar uma injeção de uma nova porção de fé que vem do alto e passa pelo altar e toma a tua vida, amém ou não? Porque quando a gente lê esse contexto de Abraão, onde a sua história se inicia lá no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, nós vemos que esse contexto ele não está na antiga aliança, no Antigo Testamento, esse contexto ele está na nova aliança, ele está na carta aos Hebreus, pertinho logo mais do livro de Apocalipse. E aí é maravilhoso a gente poder ler tudo que a gente leu aqui, foi muito claro a leitura para nós. Ela é digna de não ser tão destrinchada, porque ficou muito fácil e muito resumido para nós, que em poucos versículos nós pudemos ouvir e captar um resumo, um pegadão do que foi toda a história de vida de Abraão. E o que é melhor, a gente consegue compreender que o cumprimento das promessas de Deus sobre a vida de Abraão foi algo tão impactante na história antiga, que a história atual da nova aliança, do Novo Testamento, ela traz nesse contexto do capítulo 11 da carta aos Hebreus referência a Abraão como exemplo de alguém que perseverou, e perseverar significa viver pela fé, viver por aquilo que os nossos olhos não enxergam, não veem a nível visão natural. Ah, pastor, mas você fala isso porque você é pastor. Não, eu falo isso porque eu vivo pela fé, amém ou não? E todos aqueles que entregam a sua vida a Deus, eles não vivem crendo de acordo com o que os seus olhos dão condições deles entregarem e verem. Não, você não vive de acordo com aquilo que os seus olhos dão condições de você enxergar. Porque se você for querer viver ou produzir algo de bom pelo que os teus olhos podem te mostrar, a tendência vai ser você desanimar e querer acreditar que tudo que é pregado não passa de conversa fiada, de que tudo que é pregado não passa de mentira. Então aqui nós vemos que Abraão, logo que ele é chamado por Deus, ele recebe uma grande promessa, e eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 12. Vamos lá, quem está comigo diz amém. Gênesis capítulo 12. A gente está falando hoje de promessa, cara. Se tem promessa sobre a tua vida, é porque tem bênção chegando sobre você. Amém ou não? Se você é alguém que tem uma palavra sobre a tua vida, Presta atenção nisso. Você é alguém que tem uma palavra sobre a tua vida. Não importa quanto tempo que essa palavra foi lançada sobre a tua vida. A palavra profética, nós conhecemos como palavra profética, que nós recebemos como profecia, o que nós recebemos como revelação. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já receberam da parte de Deus uma profecia, uma palavra profética, uma revelação. E a revelação, a palavra profética, a profecia, ela significa que o tempo novo de Deus para mim e para você já está a caminho. A revelação, a profecia, a palavra profética, ela significa que a bênção de Deus para mim e para você, ela já foi liberada e já está a caminho. Mas também a profecia, a palavra profética, a revelação significa que a cura de Deus para as feridas do teu coração, da tua alma, a libertação de tudo que você se encontra ainda preso, mesmo sendo alguém que ama a Deus, eu tenho certeza disso, já está a caminho. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Então a promessa significa, pastor, que a bênção de Deus, ela está a caminho da minha vida. Com certeza, ela está a caminho das nossas vidas. Mas para que nós possamos recebê-la, é necessário que a gente venha arrumar a casa. Como é que você vai receber um convidado na sua casa? Alguém muito especial, né? Como é que você vai receber? Você chama o pastor para comer uma pizza na sua casa. O que você vai fazer? Você vai arrumar a sua casa. Você vai limpar a sua casa. Você vai colocar aquele copo de cristal Swarovski que você ganhou da tua avó, que foi da tua bisavó, né? Vai tirar da cristaleira aquele copo que já está até com teia de aranha. Vai lavar aquele copo. Vai colocar o melhor prato, ou não é? Vai colocar aquele guardanapo de pano com o brasão da família, né? Seu Zé e companhia, sabe? Coloca aquele guardanapo, não coloca jogo americano, coloca aquela toalha que foi feita pela mamãe, né? Que ela fez de crochê, fica aquela mesa assim mesmo, coisa profissional. O que tem a ver isso tudo que o pastor está contando com a palavra? Tem tudo a ver. Porque se a promessa de Deus, ela significa para nós que a bênção do Senhor está a caminho, que a cura, a libertação que o Senhor tem para nós está a caminho, se um tempo novo está a caminho, será que nós temos nos preparado para recebermos tamanha bênção? Porque quando fala-se sobre promessa na palavra, promessa, ela vai muito mais além do que uma simples bençãozinha. A promessa é algo que faz com que você venha sonhar acordado. A promessa é a concretização de algo muito forte, muito grande de Deus, muito sobrenatural de Deus sobre a tua vida, amém ou não? Então quando a gente olha para a promessa, os nossos olhos brilham, porque a gente sabe que o valor da promessa, ao nosso critério pessoal, o valor da promessa, ele é muito maior do que o valor de uma simples bênção. O valor da promessa, ele se torna muito maior do que a cura de uma gripe quando se ora. O valor da promessa se torna muito maior do que o valor de um simples pedido, de uma porta que a gente pede para que se abra, de uma direção e de um sinal que a gente pede para Deus que se cumpra, de uma libertação que venha sobre a vida de um familiar nosso, porque a promessa de Deus é uma bênção, como se fosse, vamos assim dizer, a bênção de Deus turbinada, quatro vezes, cinco, sete vezes mais do que você possa imaginar. E é uma bênção que é manifesta sobre a tua vida, que muda a tua vida completamente. A promessa, ela não vem para acrescentar, a promessa, ela vem para transformar a tua história por completo. Posso ouvir um glória a Deus? Quando nós falamos sobre bênção, nós sabemos que a bênção, ela acrescenta nas nossas vidas. Ela acrescenta provisão, ela acrescenta nas nossas vidas um novo tempo, sim, de prosperidade. Mas quando se fala sobre promessa, a promessa, ela muda toda a estrutura do nosso cenário. Mas para que a promessa, ela venha a se cumprir, é necessário que eu venha preparar o meu coração, é necessário que eu venha preparar o meu homem interior espiritual, a minha mulher interior espiritual, para que eu possa, no devido tempo, em que a tal da promessa que Deus disse que vai se cumprir sobre a minha vida, venha se concretizar. Então eu não tenho como viver o cumprimento da promessa de Deus continuando a ser a mesma pessoa que eu tenho sido. Tá, então quer dizer que a tua mulher te tira do sério. Que mais? Quer dizer que o teu marido, ele te tira do sério. Vamos mais a fundo. Quer dizer que o teu filho, ele te tira do sério. Tua filha te tira do sério. Seu pai, sua mãe te tiram do sério. E quantas pessoas me procuram e falam: puxa, maior bênção, estou vivendo a bênção, estou vendo a bênção de Deus, Deus tem abençoado, mas a luta ali está grande, e chega na hora eu não aguento, e eu acabo me excedendo, eu acabo perdendo as estribeiras, eu acabo perdendo um pouco o controle da situação, e quando eu vou ver, eu acabo já entrando na carne, e enfim, Deus entende. Eu quero te dizer uma coisa: para de falar que Deus entende. Deus não entende, entenda isso. Deus não entende porque você não está firme na fé, e porque você não está tendo a visão de que essa tua mesma atitude de sempre, quando o bicho pega, é com você que eu estou falando, essa tua mesma atitude carnal de sempre, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, essa tua atitude carnal de sempre, faz com que você seja reprovado, mediante a promessa que já está a caminho. E aí é nessa hora que nós começamos a compreender o que que significa quando se fala bênçãos retidas, promessas retidas nas regiões espirituais. O porquê disso? É como se Deus, estou falando e contextualizando com a minha visão, não estou pregando heresia, pega leve comigo, amém? Estou dando um exemplo aqui para vocês. A visão que eu tenho é como se alguns anjos estivessem trazendo esse carregamento da promessa de Deus para mim e para você, nessa jornada e longa estrada das regiões celestiais, do trono de Deus até as nossas vidas, milhares de quilômetros e quilômetros do trono celestial, lá do terceiro céu até a nossa vida, e vem esse trem de promessas que vem junto com essa legião de anjos que vem trazendo essas promessas, e Deus vê que na hora H você continua sendo o mesmo homem carnal, a mesma mulher carnal, que não sabe lidar com situações fora do seu controle. E eu acredito que Deus, ele manda um comando para aqueles anjos, a visão que eu tenho, que ele deve falar: espera um minuto, espera, não leva mais, não leva, segura, põe o pé no freio, espera. Vamos esperar. Vamos esperar até que ele seja provado, até que ela seja provada de novo. E aí eu vou ver se tem condições dessa promessa alcançar esse meu filho, essa minha filha amada ou amada, em nome de Jesus. Abraão foi uma referência para nós que estamos nesse período neotestamentário, e é ainda uma referência de alguém que viveu pela fé, segurou a onda pela fé, resistiu pela fé, lutou pela fé, esperou pela fé. Ou seja, o que que você quer dizer com isso, pastor? Que pela fé, os humilhados serão exaltados. Que pela fé, você é chamado sim, para engolir o sapo, o girino, a vitória régia, a água da lagoa inteira. Pela fé, se for para abrir a boca, para falar palavrão na hora que a coisa pegar, e você colocar tudo a perder, por causa de uma palavra maldita, torpe, que sai da tua boca. Porque entenda uma coisa, crente que é cristão de verdade, não fala palavrão. E tem muita gente aqui que fala palavrão. Eu já vi, eu já presenciei. Tem gente que usa palavrão como se fosse vírgula, e depois de falar palavrão ainda fala glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos ensina que as nossas palavras têm poder. E que água que tem jorrado aí, bonitão, bonitona da tua boca, é a água doce, a água potável, mineral, cristalina que jorra do trono, ou é uma água amarga, hein? Uma água que não é para ser ingerida. Uma água maldita. Se você é de Deus, o que tem que ser extraído de você é fé. O que tem que ser extraído de você são exemplos de perseverança, exemplos de santidade, exemplos de um bom testemunho, exemplos de alguém que suporta a dor, de alguém que suporta a perseguição, de alguém que suporta a injustiça. Amém ou não? Para mim, eu fiz questão de ler esse contexto inicial para vocês, só para que vocês venham saber que Abraão foi alguém que resistiu tanto em tudo pela fé, que ele é uma referência até os tempos de hoje. Mas sabe o que é triste? Que você, hoje, no tempo presente, não consegue ser referência. Nem para o teu filho, nem para a tua filha, nem para o teu marido, nem para a tua esposa, nem para o seu pai, nem para a sua mãe, nem para os seus colegas de trabalho, nem para o seu patrão, nem para o seu coordenador, nem para o seu supervisor, nem para a sua sócia, nem para o seu sogro, nem para sua sogra, nem isso você consegue. Porque na verdade, tudo bem, você busca. Ah, mas não tem valor, pastor? Tem valor, você busca, você ora, você é quebrantado, você é quebrantada, você sente a presença de Deus, você ouve Deus falar com você, você vê Deus agindo. Como eu disse de início, você vê Deus te abençoando na tua rotina, no teu cotidiano. Mas você continua sendo o mesmo esquentadinho de sempre. A mesma esquentadinha de sempre. Isso te torna alguém com a cabeça dura. Alguém de dura cerviz. Uma pessoa difícil de lidar. Uma pessoa que não é exortável, que não é ensinável, não tem um espírito ensinável. O dono da verdade, conhece o dono da verdade? Aquele que todo egocentrismo e individualismo está presente na vida dele. Façam do meu jeito, se fizerem do meu jeito, eu glorificarei a Deus em todo o tempo. Mas se não fizer do meu jeito, o bicho vai pegar e o chicote vai estralar. Muitos são assim. Se fizer do meu jeito, você acredita que o seu jeito é o jeito de Deus, mas não é. O seu jeito é o seu jeito. E o seu jeito tem ferido pessoas. O seu jeito tem machucado as pessoas que estão à sua volta. Isso não faz com que você deixe de ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas isso faz com que você venha mais perder do que ganhar. Primeiro, perde tempo. E o que nós mais perdemos é tempo. Não importa o que falaram de você. Não importa o quanto você foi injustiçada. Não importa o quanto te desrespeitaram. Não importa se você foi traído. Não importa. O que importa é que Deus deseja que você venha continuar olhando para a promessa que Ele disse que concretizará sobre a tua vida. E olhando, focado para essa promessa, sensível, para que você não venha perder o destino dela, que vai até você, em nome de Jesus. O destino da promessa é você. Ela não pode ficar retida. Abraão entendeu isso. E para mim a pior cena que ele passou está em Gênesis 13, mas eu queria falar para você algo que eu não falei. Abre comigo Gênesis 12, a gente vai ler rapidinho. As primeiras promessas que Abraão recebeu estão aqui em Gênesis 12. E quando eu falo sobre as primeiras promessas, eu poderia dizer para você que está aqui sentado hoje, que é como se fosse as primeiras profecias que você recebeu. Eu quero que você lembre das primeiras profecias que você recebeu, das primeiras revelações que você recebeu, da primeira palavra profética que você recebeu, que mexeu com você, te impactou, quando você recebeu a notícia do que Deus deseja realizar de grandioso na tua vida, que não tem nada a ver. Isso que é mais maravilhoso, não tem nada a ver com o que você vive no teu tempo atual. A promessa, ela também diz respeito a você enxergá-la e compará-la com a sua realidade e chegar a essa conclusão: caramba, essa revelação é forte, essa profecia é algo grande de Deus para a minha vida, mas como é difícil crer nisso, porque está completamente fora da minha realidade atual. E isso estava completamente fora da realidade atual de Abraão. Mas Abraão, ele pegou aquelas promessas, trouxe para si e não largou nunca mais. Amém? Ao ponto de que quando o bicho pegava, ele andava com aquela promessa dentro do interior dele, aqui, ó, do coração dele. Quando o bicho pegava, eu acredito que ele olhava assim, ó. Que a promessa, não vou perder ela por nada. Nada que me tire do sério vai fazer eu pecar para que eu venha perder o cumprimento dessa promessa que já está a caminho da minha vida. Amém? E aí aqui fala que então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Olha só, primeira promessa que Deus fala para Abrão na vida dele, a primeira que ele ouve aos ouvidos por parte do Senhor, a primeira grande revelação de Deus, a primeira grande profecia do Senhor para a vida dele: farei de você um grande povo e o abençoarei. A segunda promessa que ele recebe de Deus: tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Terceira promessa: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Você imagina Abrão ouvindo isso, como muitas vezes nós já ouvimos, e chegando a uma conclusão: não tem nada a ver com a minha realidade. Mas Abrão decidiu crer, e porque ele creu, ele foi provado. Olha o que aconteceu em Gênesis capítulo 13. A Bíblia fala assim, a partir do versículo 1: saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com a sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os fariseus, habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Ó Deus, dando aí a quarta promessa para Abrão. Posso ouvir um glória a Deus? Quinta: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Aí você olha para mim. Existem pessoas que não sabem lidar com perdas. Muitos de nós aqui, nós colocamos tudo a perder, porque nós não sabemos lidar com as perdas. Se eu fosse perguntar aqui, ninguém precisa levantar a mão, que eu não quero expor ninguém. Mas se eu fosse perguntar aqui, eu poderia perguntar: você aí, cristão, que está sentado aqui, você aqui, mulher cristã que está também no culto, eu poderia perguntar para você: quem aqui já passaram a perna em você? Você ia levantar a mão. Eu ia mais além. Quem aqui, alguém que sempre foi ao teu critério, seu melhor amigo, ou um dos seus melhores amigos, ou talvez um familiar muito próximo, já te passou a perna, coisa forte. Eu tenho certeza que vários levantariam a mão. Quem aqui já recebeu conselhos de alguém, e aquela pessoa que tanto te aconselhou tomou o teu lugar lá na empresa, ou acabou abrindo um comércio no mesmo ramo que você, e hoje, atualmente, ganha mais do que você? Eu tenho certeza que várias pessoas levantariam a mão. Como é difícil lidar com as perdas. O Ló, que aqui Abraão chamou de irmão, foi um comportamento formal, familiar, íntimo, era sobrinho dele. Era mais novo. Aos olhos de Abraão, rapaz ingênuo, que Abraão trouxe com ele. E mediante o capítulo 12, quando Abraão começa a receber as primeiras promessas de Deus, algumas bênçãos diferenciadas começam a alcançar a vida de Abraão. E você pode reparar que Deus, ele libera a promessa, mas ele sinaliza nas nossas vidas com bênçãos que são diferenciadas, que mostram para nós, opa, que algo diferente relacionado à promessa que Deus tem para a minha vida já está se cumprindo. Quem já viveu isso, levanta a mão. Dá uma glória a Deus. Amém? Deus vai sinalizando. E aí aqui fala já no capítulo 13, depois das três primeiras promessas que Abraão recebe no capítulo 12, aqui fala que Abraão já estava enriquecendo, tanto em gado como ouro e prata. A situação dele de um capítulo para o outro já estava mudando. E aí a gente vê que o sobrinho dele, que ele trouxe com ele, com a esposa Sarai, também estava debaixo desse mesmo guarda-chuva de bênção. Começou a prosperar andando com o tio. E às vezes isso acontece com a gente. Você vai lá, você ensina, você prepara, você contrata, você tem um funcionário, você faz dele teu discípulo. A pessoa vem crua, não sabe nada, você fala, ó, eu vou te ensinar. Você vai aprender a trabalhar no meu ramo, para que você possa trabalhar no meu lado e venha prosperar junto comigo. E aí o que, que acontece? Mais ou menos isso que aconteceu entre Abraão e Ló. Abraão preparou Ló, Ló passou a perna em Abraão. Talvez você já viveu isso, não precisa levantar sua mão. Dói, é difícil, porque você investe tempo, você investe dinheiro, você investe conhecimento, você se torna um tutor sobre a vida daquela pessoa. E aí Abraão começou a reparar que não tinha mais como eles permanecerem juntos, algo estranho estava acontecendo. E geralmente isso acontece quando você sim se apresenta com um bom coração. Porque nós temos um bom coração, nós somos de Deus, nós nos convertemos de verdade. Posso ouvir um glória a Deus? A gente se converteu de verdade, a gente quer ajudar as pessoas. A gente quer ser um canal de bênção para a vida daqueles que estão ao nosso lado. E aí de repente parece que mesmo assim, mesmo que a nossa intenção seja boa, parece que tudo está dando errado. Parece que as coisas estão conflitando. E foi o que aconteceu com Abraão e Ló. Era gado aqui, gado ali, tenda com ouro e prata colar. É muita coisa, a terra não sustenta tanto gado, tanta riqueza. E Abraão, diferente de mim e de você, firme na promessa, ele chega para Ló. Olha a confiança que Abraão tinha em Deus. E isso, eu tenho certeza que fez dele uma referência de fé. E eu acredito que isso coroa Abraão. e dá para ele ali, com certeza, o top one, para ele estar ali em Hebreus capítulo 11, versículo 8, sendo lembrado, sendo honrado pela sua fé, porque ele chega para Ló e fala: olha, chegou a hora da gente se separar. Ele sabia que Deus tinha uma promessa, que Deus ia cumprir sobre a vida dele. Abraão tinha certeza disso, falou: agora chegou a hora da gente se separar. E está aqui, ó. Está aqui a terra. Está ali as campinas do Jordão, verdes, arco-íris no céu, pássaros cantando, árvores frutíferas, que grama linda. Você vê um ribeiro ali embaixo, parece uma imagem, Ló, de um quadro pintado à mão. E ali do outro lado estão as regiões secas, áridas, pedregosas de Canaã. E está aqui, ó, diante de você. O que que você quer? Escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. É óbvio que o Ló quis ganhar vantagem. Sabe quando ganharam vantagem sobre você? E você ficou ferido. Você ficou indignado. Você falou: onde está Deus? E é nesses momentos que você pode colocar tudo a perder. A promessa de Deus para a tua vida a perder. Abraão, manifestando grande fé, chega para Ló e fala: cara, escolhe para onde você quer ir. Ló, obviamente, fala: é para lá que eu vou. Eu vou para as campinas do Jordão. Que coisa mais linda. Você está me dando liberdade para escolher. Eu vou escolher o que é melhor aos meus olhos. E olha que interessante. Porque a gente leu que logo após, Abraão ter entregado a oportunidade de Ló escolher, e ele escolheu o melhor, o Senhor vem e declara mais promessas sobre o nosso Abraão. Olha o que a gente leu aqui, ó. Gênesis 13, 14, disse o Senhor a Abraão, depois que ele falou para Ló escolher para onde ele queria ir, ele foi para o lugar mais bonito, melhor aos olhos dele e também de Abraão. O Senhor diz assim, Gênesis 13, 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, eu vou ler de novo para você entender o peso disso. De onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Ou seja, Deus está mandando ele olhar para onde? Deus está mandando ele olhar para tudo. Para tudo. Ele está olhando tanto para Canaã, que ficou para ele ir, mas também ele está olhando para as campinas do Vale do Jordão, para onde foi Ló. É como se Deus estivesse falando para ele: mesmo que ele tenha optado por ir para lá, eu prometi tudo a você. Amém ou não? Amém ou não? A promessa está sobre a sua vida. Eu sou Deus. Eu não sou homem para mentir. E eu não sou filho do homem para se arrepender. Eu sou Deus. O que eu falo se cumpre. Amém ou não? Mas só que você não tem enxergado desse jeito. Se você compreender simplesmente como Abraão compreendeu, a promessa vai se cumprir na tua vida o mais rápido possível. Dá uma salva de palmas a Jesus. Amém? Deus vai cumprir agora é sua obrigação se preparar para receber. Amém ou não? Você não pode ser mais o mesmo. Quer ir? Vai. Ah, estou indo embora de casa. Você já fez de tudo? É isso que eles querem? Ah, meu filho quer ir embora de casa. Minha filha quer ir embora de casa. Ah, meu irmão, minha mãe está sofrendo, ele quer ir embora. Falou que não aguenta mais. Falou assim, maldita família. Minha mulher, pastor. Eu oro, ministro. Pedi perdão, eu sei que errei. Ela não quer vir para a igreja de jeito nenhum, pastor. Ela falou que vai me largar. O que você tem que fazer? Orar, dar um bom testemunho em casa, jejuar, continuar dando um bom testemunho em casa, e se ainda assim isso não segurar ela em casa, confie no Senhor, amém? Faz parte da promessa, ela faz parte da promessa, teu marido faz parte da promessa que está com outra mulher, teu filho que quer ir embora de casa, ele faz parte da promessa. Ele não é teu sobrinho, ele é teu herdeiro. Ela não é tua sobrinha, ela é um com você. Amém ou não? Está dentro da promessa, confia no Senhor, tenha fé, acredite, não deixe de vir à igreja, não deixe de ir para a célula, não deixe de cultuar, não deixe de adorar, não deixe de louvar, não deixe de orar, não deixe de buscar a face do teu Deus. Ló foi. É como se Deus falasse, ele foi. Mas ele não vai permanecer, porque não é dele, é teu. O que é teu, amém? O que Deus falou, o que ele declarou que é teu, é irrevogável. Amém ou não? O único que pode deixar de receber e de viver o melhor de Deus, que é a promessa, que é a bênção hiper, mega, ultra abençoada, que não tem nada a ver com a tua realidade, o único que pode perder isso é você. Mas essa é a noite que Deus preparou para te ensinar, para te ministrar, para te preparar, para abrir os teus olhos, para que você venha se preparar e se posicionar, e tudo isso debaixo de uma fé muito maior, para que você venha viver daqui a pouco, logo mais, a concretização dessas bênçãos que você acreditava. Meu, é muito fora da minha realidade. É fora da realidade porque não é uma bençãozinha, é promessa. E eu profetizo que logo mais, em nome de Jesus, você vai estar me procurando para testemunhar dessa promessa que vai se cumprir sobre a tua vida. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Foi isso que aconteceu. A bênção de Abraão virou testemunho para todos os povos. A promessa que se cumpriu, cada uma delas virou testemunho para todos os povos. E por isso ele está inserido em Hebreus capítulo 11. E eu declaro sobre a tua vida, que o cumprimento da tua promessa, da promessa que Deus tem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre cada área da tua vida, vai ser testemunho dentro da tua família, vai ser testemunho dentro dessa igreja, vai ser testemunho dentro da sua empresa, vai ser testemunho nessa cidade, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Vamos apagar as luzes. Você que sabe que essa palavra foi para você, fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Essa palavra foi para mim. Foi para mim. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, essa palavra foi para você também que nos visita. Faz um sinal com a tua mão, assim que eu quero te ver. Glória a Deus, glória a Deus. Você que nos visita pela primeira vez, que fez o sinal com a tua mão, essa palavra é para você também. Ela está vindo sobre a tua vida, para que em primeiro lugar você entregue a sua vida nas mãos de Jesus. E você que nos visita pela primeira vez, está em pé no seu lugar, coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos e repete assim comigo e com o Gil. Repete assim com a gente: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
eu ouvi a tua palavra,
eu ouvi a tua palavra,
eu não sei ainda
quais são
as suas promessas
para minha vida,
mas eu te quero como meu Deus.
Pois o Senhor é um Deus de promessas,
um Deus que realiza algo grandioso,
diferente
com a minha realidade atual.
E eu não quero viver essa realidade.
Eu quero viver uma realidade diferente. E ela está dentro do que se chama promessa. Por isso, Senhor Jesus. Eu quero as suas promessas.
E
eu entrego a minha vida em tuas mãos.
Perdoa os meus pecados.
Escreve o meu nome.
No livro da vida eterna.
E me dá a tua salvação. Pois a partir de hoje eu sou teu. E tu és o meu Deus. Para a glória do teu santo nome.
Amém.
Eu quero orar por você que acabou de fazer essa oração. Senhor Jesus, sobre esses que acabaram de entregar suas vidas a ti, eu declaro a cobertura da igreja. Nós recebemos como família de Deus, como membros dessa igreja, que eles sejam inseridos no corpo de Cristo, que eles te conheçam, de contigo andar, e que o Senhor revele a eles as tuas promessas, Pai, mais do que bênçãos, promessas. Oh meu Deus, eu creio nisso, Pai, assim os abençoe em nome de Jesus. A igreja dá uma salva de palmas ao Senhor.